Esse é um daqueles episódios que eu fiquei debatendo se eu ia gravar ou não. Depois eu pensei, eu vou gravar e dependendo de como ele ficar, eu publico ou não. E aí depois eu cheguei à conclusão de que não, vou gravar e publicar. Afinal de contas, eu ativei esse podcast novamente na versão 2.0 para falar sobre o que eu quisesse. E a história de hoje é sobre como IA tocou o meu coração, mas eu garanto que não é o que você está pensando. Vamos lá. Há alguns dias, deve ter 2 ou 3 dias, eu estava no Mastodon e vi a Elaine, que é uma australiana que eu sigo, ela escreve alguns artigos interessantes, acompanho ela no Mastodon, e ela falando, eu li sobre ela falando de como IA estava forçando ela a rever a forma como ela escreve. E ela comentou algumas coisas e depois falou também sobre o travessão. O travessão e IA é uma coisa que me deixou bem revoltado, talvez há algumas semanas, estou sem noção de tempo aqui, mas tem algum tempinho que eu publiquei um texto em inglês falando sobre isso, porque as pessoas estavam chamando o travessão de ChatGPT Dash, ou seja, travessão do ChatGPT. E eu escrevi um texto revoltado sobre isso, dizendo que da próxima vez que alguém me acusasse de estar usando IA para escrever, eu ia perguntar se aquela pessoa lia, se ela já tinha lido algum livro na vida, porque tudo quanto é livro, pelo menos todos os livros que eu leio tem travessões para todo lado. É uma escrita super comum em literatura, extremamente comum em português. Então, assim, dizer que a pessoa tá usando o ChatGPT para escrever porque ela tá usando travessão, é, no mínimo, inculto. E aprende com o ser humano, poxa. Então, assim, se o ser humano escreve assim há séculos, diga-se de passagem, é natural que IA vá usar. E de fato, IA usa demais o travessão, e eu acho que em alguns lugares não faz o menor sentido, mas eu tendo a usar bastante o travessão, e eu penso que faz sentido a forma como eu uso. Enfim, peguei uma super tangente aqui, mas a história foi a seguinte: eu mandei esse texto para ela, disse que eu também estava irritado com essa coisa de IA, mandei o texto para ela, e ela leu o texto. No texto eu cito o autor brasileiro que me fez descobrir, entender e me apaixonar por travessões, que é o meu autor predileto, o Fernando Sabino. E aí ela respondeu dizendo, é a segunda vez nessa semana que eu ouço falar de Fernando Sabino. Ela é australiana, ok? E aí ela falou que a frase que ela ouviu dele foi, que ele tinha dito, foi aquela frase, tudo dá certo no final, se não deu certo ainda é porque não chegou o final. Eu adoro essa frase, é uma frase, pode ser vista como conformista, mas eu vejo ela como otimista. Dizer que as coisas têm eu vejo essa frase como as coisas têm o ritmo delas, as coisas vão acontecer, mas elas têm um ritmo, não adianta forçar o ritmo. É claro que pode ser uma frase conformista. Ela não colocou o ainda. Né? Se ainda não deu certo, se não deu certo ainda, é porque não chegou ao final. A minha memória diz que esse ainda existe, e eu disse para ela, falta o ainda. O ainda é o toque de otimismo. Talvez minha mente tenha colocado esse ainda, mas a lembrança que eu tenho é, desde sempre, a frase com ainda. Porque se não deu certo, é porque não chegou no final. É interessante, mas se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou ao final. Dá um toque muito mais forte a frase, não é mesmo? Ela fica muito mais, alguma coisa ainda vai acontecer, alguma solução ainda virá para isso. E aí depois, quem foi que perguntou? Randall. Foi o Randall que perguntou sobre a frase, porque ele queria saber como é que era a frase em português, porque eu estava escrevendo, fazendo uma tradução livre para ela em inglês, e ele queria saber como é que era a frase em português, aí eu coloquei para ele. Mas aí eu disse, mas essa frase ela tem um backup, esse pensamento tem um backup. O Fernando Sabino, ele era um mago das palavras, mas era um mago simples, ele não tinha essa sofisticação da língua portuguesa, ele conseguia transformar textos em coisas incríveis com linguagem simples, e eu acho que isso é de uma magia profunda. Mas enfim, A outra frase é que eu disse pro Randall que era o backup é o que não tem solução, solucionado está. Essas duas frases apareciam em vários contos, em várias histórias do Fernando Sabino. Eu li toda a coleção do Fernando Sabino. É o meu autor predileto. Eu aprendi muita, muita, muita coisa com o Fernando Sabino. Eu considero ele como aquele tio distante que ensina, o avô distante que traz ensinamentos. Então, cada livro eu aprendi várias coisas. Então, o que não tem solução, solucionado está, é meio que um backup da outra frase, porque afinal de contas, se no final tudo dá certo, não chegou o final ainda, mas se de repente aquele certo não é o que você esperava, o que não tem solução, solucionado está. Então ele era muito interessante com as palavras, e a forma como o Iá me tocou foi essa conversa que aconteceu em torno do Fernando Sabino, o fato dela saber e ter ouvido falar de Fernando, não é que ela sabia, ter ouvido falar de Fernando Sabino, e eu fiquei muito feliz com isso, porque o Fernando Sabino ele é um autor não da minha geração, ele é da geração dos meus pais. Eu me apaixonei, e muita gente da minha geração se apaixonou pelo Fernando Sabino, leu Fernando Sabino, mas eu duvido que ele... que tanta gente da próxima geração, da geração do meu filho em diante, sequer conheça o Fernando Sabino. O meu filho conhece o Fernando Sabino, não sei se já leu alguma coisa do Fernando Sabino, porque o nome do meu filho é Fernando, por conta do Fernando Sabino. Daí você tem uma noção de como eu gostava desse autor. E é um gostar que não é só gostar do texto, é isso que eu falei, ele parecia um parente distante para mim. E aí eu mandei para Helena, o nome dela é E-L-L-A-N-E, Helene, seria alguma pronúncia assim. E eu mandei para ela fotos de uma carta que o Fernando Sabino me mandou, nós chegamos a nos corresponder, mandei uma carta para ele, ele me respondeu, mandei de volta, ele respondeu, me mandou alguns livros autografados, Mas tinha uma coisa que era, naquela época, eu não sei se todos faziam isso, como é que eu descobri o endereço dele, é isso que eu quero dizer. Eu não sei se todo autor fazia isso, se ele fez isso, se foi um acidente, mas vários livros do Fernando Sabino tinham um endereço. E esse endereço, eu suspeitava que era o endereço da Record, que era a editora. Ficava na contracapa do livro, naquelas primeiras páginas do livro, tinha um endereço. Lá no Rio de Janeiro, em Ipanema. E eu escrevi para lá, falei, quem sabe, se for o endereço da Record, eles vão saber, botei para Fernando Sabino, vão encaminhar para ele, quem sabe um dia ele lê, quem sabe alguma coisa, sei lá. Não imaginei que ele jamais fosse me responder, mas outra coisa que eu também não imaginava é que aquele endereço era o endereço da casa dele, do apartamento dele, lá em Ipanema, numa rua chamada Canning. É uma loucura isso, imaginar que um autor famoso como ele era na geração dele tinha o endereço da casa dele nas primeiras páginas do livro dele. Naquela época eu já achei aquilo louco, imagina hoje em dia algo assim. E eu criei uma tradição, eu fui lá à rua dele, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, morei muito pouco, praticamente saí do Rio de Janeiro quando eu era criança, mas por conta de familiares eu fui várias vezes ao Rio de Janeiro, tinha essa certa frequência de ir ao Rio de Janeiro, e eu uma vez fui até a rua, eu sabia o endereço dele, estava no livro, mandei cartas, ele respondeu, ele era vivo ainda, e eu fiquei com aquele sentimento de toco a campainha ou não. Mas eu, obviamente, não toquei a campainha, não chamei, não fui à portaria do prédio, não fazia sentido, seria uma enorme falta de respeito, mesmo nós já tendo nos correspondido. Eu não fui convidado, mas eu não diria que eu me arrependo, porque eu não faria. Mesmo se eu voltasse no tempo, eu não faria de novo. Mas algum tempo depois ele faleceu, e foi... Ele já era bem mais velho, mas foi triste. Foi uma coisa que eu pensei, poxa, eu tive uma oportunidade de falar com ele, assim, tava ali embaixo do prédio dele, nem sei se ele tava em casa. Os porteiros falavam que ele ficava perambulando ali por baixo. Eu conversei com algumas pessoas que estavam andando na rua, falei, é aqui nessa rua que o Fernando Sabino mora? Ele falou, é aqui mesmo, de vez em quando ele aparece aí, tá ali e tal. E eu fiquei imaginando essa cena dele perambulando, porque as histórias dele são muito coisas do cotidiano, que na minha cabeça são histórias reais que ele perfumou. Algumas devem ser inventadas, obviamente, mas acho que sempre acontecia alguma coisinha e ele criava uma magia em torno daquela história. São histórias fabulosas. Mas, enfim, eu criei esse hábito de ir até a rua todas as vezes que eu ia ao Rio de Janeiro, quando eu morava no Brasil, como uma homenagem. Ia lá, dava uma caminhada pela rua, passeava. Teve uma vez que eu tirei foto da placa da rua. Mas eu não sei, parecia, era uma forma de estar próximo dele, mesmo ele já tendo falecido, e eu criei esse hábito que eu estava olhando aqui agora as fotos para falar nesse podcast, e eu fiquei pensando, nossa, acho que se eu voltar ao Rio de Janeiro, depois de todos esses anos, se eu passar por lá, eu acho que eu vou lá na rua do Fernando Sabino, prestar minha homenagem a ele. Foi uma pessoa muito, muito, muito importante na minha vida, muito mais do que um autor que eu gostava de ler. É isso que eu disse, eu tirei muitos ensinamentos, essas frases. Ele, depois de um tempo, começou a ficar um pouco mais. Acho que a morte, essa ideia da morte vai chegando e os livros começaram a ficar um pouco mais pesados, mais densos. Por exemplo, O Tabuleiro de Damas, que é um livro que é uma espécie de autobiografia. E O Tabuleiro de Damas também tem uma frase que na época eu tentei interpretar, até hoje eu interpreto ela de forma mais otimista. E eu tenho até assim receio de reler esse livro, porque eu era muito jovem quando eu li esse livro e a visão desse livro para mim, uma visão otimista, apesar de pesquisando sobre esse livro recentemente, ele não é um livro tão otimista, ele é até um pouco depressivo. Mas pelo que eu andei lendo online, eu tenho lembranças assim vagas dele. Mas uma das coisas que é muito marcante para mim no livro, o livro chama-se Tabuleiro de Dama, é ele jogando dama. Eu não lembro com qual dos amigos dele, eles eram quatro, eles se intitulavam os quatro Cavaleiros de um Íntimo Apocalipse. Otto Lara Resende, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino. Eram os quatro amigos. E ele estava jogando damas com algum deles, e ele filosofou sobre o tabuleiro de damas. E ele falava, eu não vou lembrar da frase exatamente, mas era algo como: o tabuleiro de damas não é nem um quadradão, um plano, né, branco, pintado com quadradinhos pretos, nenhum quadradão preto, um quadrado preto, um fundo preto, pintado com quadrados brancos. É de outra cor ainda, pintado com quadrados pretos e brancos. Depois tem uma parte um pouco mais. Dessa parte eu lembro, que é a parte mais falando sobre a vida, se você tirar toda a cor do tabuleiro por baixo e tal. Não, não quero entrar nesse mérito porque é um pouco mais triste, mas a minha visão do tabuleiro de damas e dessa frase é: existe sempre uma camada por baixo. Quando nós olhamos as coisas da vida, as coisas estão todas conectadas de certa forma e elas têm uma explicação maior por baixo. Não é explicação. É uma explicação não no sentido de que aquilo tem que ser daquela forma, mas uma explicação do porquê é daquela forma. E eu olho para essa história do tabuleiro de damas, do branco e do preto, como existe uma explicação por baixo, existe uma terceira cor por baixo que explica o branco e o preto, que sustenta o branco e o preto por cima do tabuleiro. Essa é a minha interpretação, que eu sei que não é a que não é o que ele queria dizer. De certa forma mas com um tom mais depressivo do que esse. Enfim, eu queria falar sobre tudo isso porque o Fernando Sabino realmente é uma pessoa que, se eu tivesse lido na época de agora, ou se eu tivesse fazendo os que eu faço há quase 10 anos, que é produzir conteúdo online, YouTube, coisas do tipo, eu acho que eu teria ou um podcast ou um canal no YouTube ou qualquer coisa, um blog dedicado a ele. É que essas coisas precisam acontecer, na minha visão, pelo menos na forma como eu faço as coisas, precisam acontecer em tempo real. Eu tenho todas essas lembranças vagas das coisas, mas eu não tenho uma lembrança. Eu teria que pesquisar todos os livros de novo, ler todos os livros de novo para fazer algo assim. Quem sabe um dia. E eu não tenho mais os livros, eu tinha todos os livros, eu li todos, alguns deles eu procurei no sebo, tem histórias incríveis dele, e livros muito antigos que eu tinha, eu não tenho mais desses livros. Ele chegou a ter uma editora chamada Editora Sabiá, eu fui atrás dos livros da Editora Sabiá no sebo, eu tinha tudo isso, ficou tudo para trás, tudo desapareceu. Acho que agora eu tenho uns quatro ou cinco livros dele. E voltando, só dando a volta completa no travessão. Para quem está assistindo, eu vou colocar aqui em tela algumas imagens de um dos livros. Eu disse que o Fernando Sabino, ele, e quem não está assistindo, quem está só ouvindo, tem as fotos no post. Eu disse do travessão. Então tem uma coisa interessante do travessão, a forma como ele usava o travessão. Eu não sei se era ele ou se era se eram as gráficas, se era a forma como as coisas eram impressas na época. Mas o travessão do Fernando Sabino é o mesmo. Travessão, o longo é o mesmo longo do diálogo. Então, quando duas pessoas ou três pessoas estão falando, coloca-se um travessão na frente. E é o mesmo tamanho, no caso dele, do travessão para falar, separar pensamentos, né? E não acho que seja essa a forma correta de usar. Acho que o diálogo é um pouquinho maior do que o sinal de menos e menor do que o travessão. Mas eu acho que devia ser alguma coisa da impressão. E eu até hoje. Quando eu escrevo diálogos, eu tendo a colocar o travessão, porque, eu não sei, é uma outra homenagem a ele. Eu me sinto conectado a esse passado. Na época, quando eu aprendi, entre aspas, a usar o travessão, que foi por força bruta, tentando entender o que era aquilo, por que que esse travessão aparece aqui, por que que não aparece ali, por que que ele coloca esse travessão aqui, aquilo. Foi difícil, e acho que o fato de ter sido difícil marcou em mim, e foi complicado entender por que, que aquilo foi. Ler aqueles travessões era quase um enigma. Então eu acho que é uma forma de homenagear eu continuar usando esse travessão no começo. Outra coisa que acontece principalmente em português é deixar espaços entre o travessão. E a letra da próxima e da anterior e da palavra anterior e da palavra que vem depois do segundo travessão. No inglês tende-se a colar a letra ao travessão. Eu acho muito estranho aquilo, mas quando os corretores ortográficos começaram a surgir, eles tendiam a colar. Mesmo em português, eu tenho corretores até hoje que mesmo em português eles conectam o travessão e eu tento forçar, separar quando eu lembro, eu forço essa separação. É uma espécie de IA também, né? Então eu gosto de usar o travessão separado da palavra anterior e da palavra que vem depois do segundo travessão que fecha, e eu gosto de usar o travessão como a forma de diálogo, né? No começo de pessoas dialogando. É isso. Espero que tenha sido interessante esse episódio tão assim aleatório, mas fico feliz de ter gravado e feliz de com certeza que eu vou publicar esse episódio sobre essa pessoa que foi tão importante na minha vida. Um grande abraço e até o próximo.